A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antilha.
Todos os dias aqui neste programa nós temos um quadro de orientação para os consumidores. Eu ouço advogados do Procon Assembleia e do DECON também. Eles orientam sobre dívidas. Ontem, por exemplo, o assunto foi troca de compras e vocês ouvintes foram orientados. E muito bem orientados. Compras recordam a Fortaleza Antiga. Aqueles que não pagavam não tinham esse nome tão belo, tão bonito. Eles não eram inadimplentes. Simplesmente eram chamados de velhacos. A propósito, da Fortaleza Antiga, na Rua do Imperador, havia um bodegueiro que não perdoava os velhacos. Por sinal, havia uma placa à vista de todos os que entravam na bodega com a advertência: fiado só amanhã. É bom dizer que essa frase era estampada na maioria das lojas, bodegas e mercearias de Fortaleza. Interessante é que havia quem acreditasse. O amanhã existia e ele não existia. Eles se enganavam. A placa continuava a mesma todos os dias: fiado só amanhã. O bodegueiro não perdoava. Ele se localizava defronte a uma vila de fabricantes, denominação dos hoje industriários. Assim, tinha muitos fregueses dessa profissão. A situação ficou complicada no dia em que o messieiro resolveu divulgar uma relação dos velhacos, ou seja, dos que deviam há muito tempo, ou ainda, hoje diriam, inadimplentes. E se um bodegueiro colocar uma relação, é bem possível que ele seja processado. Pois bem, a situação ficou complicada quando ele resolveu afixar uma nota com a relação dos velhacos. Isso foi motivado por há uns 15 dias. Entrara no estabelecimento um senhor e comprou uma garrafa da popular cana Fio de Ouro. E ele ainda fez graça dizendo: olha, pendura a conta naquele armador ali em frente, apontou o local. Armador era usado para armar redes e dívidas também, pelo menos naquela bodega. Alguns dias depois, o freguês retornou e, com grande surpresa, viu seu nome na relação dos velhacos aparecendo em terceiro lugar. Rapaz, o problema foi sério. Os relacionados se consideraram ofendidos, principalmente o que adquiriu a garrafa da cana Fio de Ouro. O bolo então atraiu aquela discussão, aquela confusão atraiu um cabo da Guarda Civil que fazia ponto na esquina bem próxima. Ele então promoveu a paz entre velhacos e o dono do boteco. Não sei antes conseguir que os velhacos ou os devedores voltariam no dia seguinte para liquidar a dívida, condição sem a qual o comerciante não concordava com a retirada da tabuleta. Hoje, velhaco é inadimplente. Sem dúvida, uma denominação menos insultuosa. Não é mesmo?
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do Poder Legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo neste quadro o ouvidor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, José Flávio Guedes. Doutor José Flávio, um bom dia para o senhor.
Bom dia.
Doutor José Flávio, nós aqui na FM Assembleia damos a maior importância aos ouvidores e ouvidoras. Consideramos uma função da maior significação para qualquer instituição. O senhor pensa assim também, doutor?
É, com certeza. É muito importante porque é o canal, né, entre o cidadão e o poder público, né?
Claro.
Esse é o principal canal, né, entre a população e o poder público para apresentar sugestões, né, apresentar reclamação e isso engrandecer e qualificar os serviços que são prestados pelo governo, né, para a população.
E a ouvidoria de uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior deve receber muitas demandas.
Oh, na verdade, aqui mesmo para a Secretaria, como a Secretaria tem as vinculadas, né, que são as três universidades públicas estaduais, né, e tem a FUNCAP e o LUTEC, muitas das demandas são direcionadas assim, para a própria universidade. E a gente faz um compartilhamento com as universidades, onde elas respondem a parte delas, né, que a maioria são assuntos relativos, né, à gestão das universidades. Né, e aqui a gente faz um complemento para a resposta, né, entendeu? Mas vem muita demanda das universidades.
Certo. E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Pronto. Hoje existe uma ferramenta, né, que foi criada, o Ceará Transparente, onde o cidadão ele pode ali registrar suas manifestações, né? E também tem as redes sociais, né, que também pode ser acessado, né, o Instagram, o Twitter, o Facebook. Tem aquela central de atendimento que é em Canindé, o 155. E tem um presencial, né? Aqui na secretaria nós temos uma sala toda equipada, climatizada, para receber o cidadão presencialmente. Entendeu?
Certo. Doutor José Flávio Guedes, um prazer muito grande recebê-lo. Um bom dia.
Um bom dia. Igualmente é um prazer estar falando com esse ícone do rádio cearense, né?
Um bom trabalho para o senhor, doutor. Muito obrigado.
Tá bom, um abraço também.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tribunal de Justiça inicia Semana da Adoção 2019.
Entrevista.
Nós vamos conversar sobre esse tema com a coordenadora dos processos administrativos e judiciais da infância e juventude do Tribunal de Justiça, doutora Natália Cruz. Doutora Natália, um bom dia.
Bom dia.
Doutora, nós tomamos conhecimento que existe mais de 45 mil pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção 726 no Ceará. E a fila de crianças cadastradas soma pouco mais de 9 mil, sendo 266 cearenses. Doutora, quais são os critérios para a adoção?
Olha, as crianças que estão disponíveis para adoção, elas têm que ter sido destituídas do poder familiar. É uma ação que corre aqui na comarca de Fortaleza, na terceira vara da infância e juventude, que é uma vara especializada, e só depois desse processo é que elas podem ser disponíveis para adoção.
Certo. Fala-se também que a procura por crianças brancas menores de 3 anos é muito grande.
É, infelizmente a maioria dos pretendentes, eles querem crianças de no máximo 3 anos. A preferência também, inclusive, é por meninas. É, aqui na comarca de Fortaleza, nós temos 92 crianças e adolescentes disponíveis para adoção e 197 famílias habilitadas, que infelizmente esses perfis não se cruzam.
Certo. Há também o caso de quando existem irmãos para adoção, aí as pessoas têm maior interesse em adotá-las. Aí é bom, né? Porque mantém a união daqueles dois irmãos, não é isso?
É, o grupo de irmãos, a princípio, principalmente se for apenas dois, eles não são separados. Quando é um grupo maior, a depender do caso, até existe essa possibilidade. A dificuldade também de grupo de irmãos é que pode ter um mais novinho, pequenininho, de até uns 5 anos, e outros mais velhos, 14, 15 anos, e isso também dificulta um pouco a adoção desse grupo.
Doutora Natália, durante a semana de adoção, esses assuntos serão discutidos, né?
Exatamente. A partir de hoje, aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, na entrada secundária, vai ter uma mobilização do ideal, o perfil ideal e o real, certo? Entre 9 da manhã e às 16 horas, isso vai acontecer, começar hoje e vai até sexta-feira, onde a gente vai estar mobilizando os casais, enfim, a pessoa que pretende adotar, às vezes imagina uma criança muito ideal e tudo, e a gente está tentando conscientizar essas famílias, essas pessoas que têm interesse, da importância de adotar crianças mais velhas, quem sabe até adolescentes, e fazer uma exposição em relação a esse tema.
Doutora Natália, me deixe fazer uma pergunta à senhora, uma pergunta de curiosidade. Há muitos anos, eu lembro, na minha rua existia, por exemplo, uma casa que tinha uma criança adotada, mas era proibido dizer. Ninguém dizia para essa criança que ela era adotada. Isso é correto? Na minha impressão, eu já pensava na época que não considerava correto isso. Deviam dizer e explicar quando a criança tivesse condições de saber, logicamente. Né? Ainda existe isso, doutora?
Eu acredito que não, isso é muito, enfim, em relação ao casal, né, e tudo, mas na grande maioria das vezes também, quando já adota com 3, 4 anos, a criança não existe alguma lembrança e tudo, mas hoje em dia eu acho que as pessoas têm muito orgulho de dizer que adotou. É, a nossa pretensão também é que os casais, as famílias que pretendem adotar, ampliem mais o seu perfil no sentido de aceitar crianças com algum tipo de doença física, mental. Nesse sentido, eu acho que mudou um pouco essa perspectiva, sabe? De que é realmente uma ajuda social, inclusive.
O acesso para a semana de adoção que vai ser no Fórum Clóvis Bevilacqua, como é que vai ser?
Não, eu convido todo mundo a participar, todo mundo que tiver interesse a participar ou a adotar, ou que já está na fila e tem alguma dúvida, né, em relação a isso. Vai ser aqui na entrada secundária do Fórum Clóvis Bevilacqua, começa hoje a partir, até o dia 25, das 9 da manhã às 16. No dia 24, às 16 horas, no Auditório Agenor Estudos, que também fica aqui no Fórum, a gente também vai ter uma palestra sobre esse assunto. Quem tiver interesse também em participar, convido a todos.
Doutora Natália Cruz, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa e deseja a senhora um bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, tá? Muito obrigada.
Meu sonho na casa lá era ter uma família, ter um pai, uma mãe, ter onde morar com minhas irmãs. Mas as pessoas hoje em dia elas escolhem mais crianças menores, né?
Conheci o João veio com uma proposta nova de vida. A ideia da gente adotar. E hoje nós temos 7 filhos. O João tem 2 biológicos, eu tenho 2 biológicos e nós temos 3 adotivos. Infelizmente eu não tenho o álbum delas, né? Mas eu tenho uma caixa na minha casa cheia de cartas.
Ela fala que vai guardar como lembrança, né? Tanto que numa carta tá escrito: amo você, tia T. Que a gente não chamava eles de mãe antes, né? A gente parou de botar tia T e tio João, botamos mãe e pai.
Eu faço tudo por elas. O que elas precisarem, elas sabem que tem um pai e mãe.
Meu pai é brincalhão, gosta de fazer a gente rir. Mamãe é aquela coisa que dá um carinho, que dá amor. E eu vou cuidar deles até quando eles serem velhinhos.
Tudo que eu queria, eu tenho hoje. Pra mim, é uma família perfeita.
25 de maio, Dia Nacional da Adoção.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. A rua hoje é Conselheiro Araújo Lima. Esta é uma rua do bairro do Pici e tem por patrono Raimundo Ferreira de Araújo Lima, nascido no dia 23 de junho de 1818, no município de Icó. Magistrado, foi deputado-geral e ministro da guerra no tempo do Império. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior realizou audiência pública para debater a complexidade dos crimes cibernéticos na sociedade e a urgência em ações por parte do poder público, como a criação de delegacias especializadas. A audiência foi solicitada pelo deputado Acrísio Senna, que está aqui conosco para falar o que foi resolvido, o que foi discutido, decidido na reunião de ontem. Bom dia, deputado.
É um bom dia, uma reunião muito representativa. Nós tivemos representantes da OAB, do Ministério Público, da PEFOSSE, enfim, da Procuradoria, da ETICE. E para vocês terem ideia, hoje a importância que tem essa luta do combate aos crimes cibernéticos, nós temos no Brasil 140 milhões de pessoas que usam a internet. 90% desses 140 milhões são via celular. Então, no intuito da gente ter maior segurança na preservação dos dados, das imagens e das informações, a luta também desse combate se traduz na necessidade no estado do Ceará de nós termos uma delegacia especializada em combate e repressão aos crimes da internet, aos crimes digitais ou os crimes cibernéticos, como são conhecidos.
E a delegacia, ela iria... A função dessa delegacia, ela iria principalmente combater a exposição de imagens, mulheres e o combate à pedofilia?
Olha, a delegacia, ela vem como uma necessidade, como uma demanda. A maioria dos estados brasileiros já tem essa delegacia. Eu cheguei a conversar com o superintendente da Polícia Civil, Dr. Marcos Atacaso. Estou aqui em mãos com a minuta, o projeto que cria a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a DRCC, agora é uma delegacia totalmente diferenciada, que ela vai trabalhar com tecnologia da informação, vai trabalhar muito mais com trabalho investigativo na internet, com ferramentas de tecnologia da informação. Então, esse projeto já está nas mãos do secretário de Segurança, André Costa, e deve chegar em breve nas mãos do governador Camilo Santana e virar para casa. Essa é uma luta que foi iniciada em 2014 com o nosso querido deputado Leonardo Araújo, que apresentou um projeto de indicação, mas não chegou a prosperar. Chegando nesta casa, assumi essa bandeira, tive já reuniões com o delegado-geral da Polícia Civil, fizemos essa audiência ontem e já temos essa boa notícia do projeto de criação da delegacia. Vai ser importantíssimo, principalmente para a população, as mulheres, que mais sofrem com a exposição de imagens, e para as crianças, principalmente no combate à pedofilia.
Muito obrigado. Conversamos com a deputada Cris Lucena, falando da audiência pública que foi realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, e discutiu a complexidade dos crimes cibernéticos na sociedade e a urgência em ações por parte do poder público, como a criação de delegacias especializadas. E a Comissão de Defesa Social reuniu especialistas em segurança e representantes de guardas municipais em audiência pública, também realizada ontem. Durante o encontro foi debatida a atuação das guardas municipais e a Lei Federal nº 13.022 de 2014, que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O deputado delegado Cavalcante, que solicitou a audiência, afirmou que vai propor a criação de uma frente parlamentar em defesa da Guarda Municipal na Assembleia Legislativa, para valorizar e demonstrar a importância do trabalho dessa categoria no combate à violência. O deputado também ressaltou sua preocupação com problemas gerados pelo desconhecimento da legislação que trata sobre as guardas municipais. Para o parlamentar, o debate é muito bom para esclarecer e fortalecer essa instituição. E o diretor-geral da Guarda Municipal de Fortaleza, Rômulo Reis, ressaltou o papel fundamental da Guarda Municipal na segurança pública do país. Ele afirmou que a atuação em 5 em microterritórios é uma tendência e que isso já é parte da atuação da Guarda Municipal. Rômulo Reis se queixou de que os guardas municipais são tratados como profissionais de segunda categoria e cobrou mais empenho do governo e do parlamento na valorização dos agentes. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet. Como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que determina a competência da Assembleia para a denominação de obra pública financiada pelo governo em patamar acima de 50%. A iniciativa é assinada por 16 deputados, entre eles o deputado Walter Cavalcante, com quem conversamos agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. É um prazer muito grande participar do seu programa. Dizer, Narcélio, que essa iniciativa que partiu de dos líderes de bancada é exatamente para acabar com o problema que existia entre as ações que o governo do Estado fazia nos municípios, e aí a titularidade de colocar o nome daquela determinada obra, daquela determinada ação, daquela determinada estrada, estava sendo questionada porque com a Constituição do Estado é de competência do governo colocar o nome em obras públicas, mas também são obras que são feitas em convênio com as prefeituras. Então, o governo do Estado entra com um determinado valor e o município em convênio com um valor muito menor. E aí a obra estava tendo uma questão com as câmaras municipais que queriam colocar o nome de determinado equipamento. E aí a gente, para não criar um clima de insegurança jurídica e também de competência do Estado e do município, nós fizemos esse projeto, levamos ao Colégio de Líderes, o Colégio de Líderes assinou todos eles, para que a gente possa tirar essa dúvida e que a Assembleia não venha ter conflito com as câmaras municipais. Eu acredito que os vereadores também nos seus municípios tenha a vontade de colocar o nome em determinados equipamentos construídos pelo município, mas também aqueles que são construídos pelo Estado, é de competência da Assembleia Legislativa, do governador, e a gente colocou 50% acima desse valor, porque quando o governo entrar com um percentual maior, fica, como é que se diz, a Câmara aceita que, aliás, a Assembleia aceita que esse nome seja dado de acordo com os recursos destinados pelo Estado. Então, nós vamos tirar um problema que estava acontecendo com as areninhas. A Assembleia dava o nome das areninhas, o determinado deputado de determinado interior, e aí a Câmara também fazia um gesto e entrava nesse conflito. E com essa lei tramitando, sendo aprovada na Série Evita, esse tipo de conflito com o município e o Estado, e naturalmente a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, né?
Deputado, e nesses casos em que a mudança de nomenclatura de prédios ou obras sem o aval da Assembleia Legislativa?
Olha, isso aí é outro que nós estamos trabalhando, e aí a equipe que está estudando o regimento, Marcelo, é uma equipe de bons deputados que têm experiência. O deputado Aldir, que está à frente desse trabalho, já visitou o Congresso, já visitou a Câmara, o Senado, viu os regimentos, viu aquilo que é cabível no que diz respeito à mudança de nome, que está sendo questionado muito, porque algum deputado acha que pode trocar o nome assim fácil. Já na Câmara Municipal, quando a gente estava na Câmara, a gente acabou esse tipo de problema da seguinte forma. Para se trocar o nome de um bairro, tem que fazer um plebiscito, quer dizer, a população tem que opinar para poder trocar o nome de uma rua, quer dizer, tudo isso, agora no regimento interno que está sendo elaborado por uma equipe de autoestudo, de deputados e também de pessoas convidadas, para que a gente possa modernizar o nosso regimento interno, também vai estar em questão esse aspecto da mudança de um determinado equipamento. Quer dizer, tudo isso vai estar dentro desse novo regimento, na certo?
E o senhor já tem a certeza da aprovação pelos demais pares na Assembleia?
Ô, Nacélio, esse projeto de lei, ele tem a assinatura de 16 líderes, tá certo? Então, todos os líderes assinaram, ele tem o quê? Uma chance muito grande de ser aprovado e o governador sancionar, porque é uma coisa que, quer dizer, da nossa bancada, a bancada do PDT assinou, a bancada do PMDB, a bancada de todos os partidos. Tá certo? Eles assinaram com o intuito exatamente de tirar esse problema que estava causando um desconforto muito grande para os deputados e também para os vereadores. Então a gente não quer que esse conflito venha ter uma dimensão maior, e em função disso aí, esse projeto eu acredito que seja aprovado, já está tramitando nas comissões técnicas. Você tem ideia, ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Então, já tem o parecer favorável da Procuradoria, né? E isso faz com que facilite a tramitação desse projeto.
Deputado Walter Cavalcante, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Eu é que agradeço, Marcelo, um abraço a você e todos os ouvintes, principalmente o pessoal da TECA, que fica aí trabalhando para que esse programa, essa rádio cada vez mais cresça. Um abraço para todos.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai para onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Direitos do Trabalhador.
O doutor Gerson Marques participa toda terça-feira deste programa no quadro Direitos do Trabalhador. Doutor Gerson é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Doutor Gerson, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvinte.
Qual é o tema de hoje, doutor?
Nacélio, hoje nós vamos falar sobre as normas regulamentadoras da segurança e medicina do trabalho, saúde no trabalho. Na semana passada, o governo federal anunciou de que vai reformar, revogar essas normas. Pelo menos, segundo ele, ele tem intenção de revogar coisa de 90% dessas normas de segurança e medicina no trabalho, porque estaria onerando demais as empresas, isso traz custos para as empresas e atrapalha o crescimento econômico, como sempre, né? A desculpa do crescimento econômico. E o governo, como sempre, esse governo atual, toda vez que abre a boca, é menos um direito social. Mas aqui, se o governo pensa que vai auxiliar as empresas, ele vai prejudicar as empresas. Prejudica o trabalhador, prejudica as empresas, prejudica todo mundo, prejudica a economia do país, prejudica a previdência social. É interessante, na feira, a gente vê um pouquinho os números. Como é que nós estamos de acidentes de trabalho no Brasil, por exemplo? Porque essas normas regulamentadoras, elas dispõem sobre regras e orientações às empresas para evitar acidentes de trabalho. O Brasil hoje, apesar dessas regras, para você ter uma ideia, de 2012 até 2018, portanto, daí 6 anos, foram 4 milhões de acidentes de trabalho formalizados, fora aqueles que não foram formalizados. Nós tivemos também, no mesmo período de paralisação do serviço, porque o trabalhador não pôde comparecer em razão do acidente de trabalho, foram 321 milhões de dias parados em 6 anos no Brasil em razão de acidentes de trabalho. E quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, ela recebe benefícios previdenciários, então tem consequências previdenciárias também. Pois a Previdência Social, ela gastou nesses 6 anos, de 2012 a 2018, quase 28 bilhões, bilhões, só com benefícios em razão de acidentes de trabalho. Nós tivemos uma média nesse período de aproximadamente um acidente de trabalho por cada hora no Brasil. Aliás, por cada 3 horas no Brasil. Isso é um índice muito grande. O Brasil, não é à toa que nesse período ficou registrado, detectado, que o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de acidentes de trabalho formais. Só perde para a China, para a Índia e para a Indonésia. Isso tudo nós temos normas sobre segurança e medicina no trabalho. Agora, imaginemos se não houver essas normas, como é que vai ficar? A presunção que se tem é de que as ações vão aumentar muito, as ações trabalhistas, as ações judiciais, pedindo reparação, e essas ações, principalmente nos acidentes fatais, elas trarão índices de indenização, patamares de indenização muito altos, muito elevados, e com razão, a empresa que não cuida do trabalhador, ela tem que ser punida mesmo, e vai trazer dificuldade para a empresa, porque hoje em dia, com as normas regulamentadoras, a empresa pode comprovar no juiz, na justiça, se ela for demandada, de que ela entregou material de equipamento de proteção individual ao trabalhador. Então pode mostrar ao juiz, olha, a empresa tomou as cautelas dela. Se o acidente houve, foi uma fatalidade, ou então a empregada que teve culpa. E aí se abre toda uma discussão. Se não houver essas normas regulamentadoras, a empresa não tem nem sequer como mostrar que forneceu EPIs, e esses EPIs eram os EPIs adequados, porque hoje as normas regulamentadoras dizem quais são os EPIs adequados, mas se não houver mais essas normas, nem se saberá qual vai ser o EPI adequado, então será mais uma perícia judicial que precisará ser demonstrada. Bom, para a gente finalizar, queria só dizer, ô Nafélio e ouvintes, que a revogação das NRs, como são chamadas, as normas regulamentadoras, traz um risco muito grande para a população, para a empresa, para a Previdência Social. O trabalhador acidentado, isso traz consequências para ele, para a família, para os amigos, para o Estado, então para todos que estão ao seu entorno, traz prejuízos econômicos, psicológicos, enfim, é muito grave essa revogação, essa pretensão de revogar as normas regulamentadoras. A gente precisa nos conscientizar e a gente precisa também resistir a mais essa tentativa de retirar direitos sociais. É isso, Marcelo e ouvintes, por hoje.
Doutor Gerson, bom dia, até a próxima semana.
Bom dia, até a próxima semana.
Agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o Encontro Nacional dos Coordenadores do Programa Criança Feliz e dos Multiplicadores do Nordeste acontece de hoje até o dia 23 aqui em Fortaleza. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Giovanni Grangeiro, ela que é diretora da Primeira Infância do Ministério da Cidadania. Está promovendo, né, o encontro. Bom dia.
Bom dia. Pois é, Fortaleza, ciceroneando esse encontro, é um encontro de alinhamento, é um encontro de sinergia com os coordenadores, de informação e também de escuta, né? Porque os coordenadores vêm dos seus estados, que desenvolvem o programa Criança Feliz, e nós estamos aqui para marcar este momento como mais um dos encontros. Esse é o segundo desse ano e nós teremos ainda mais dois ou três encontros para discutir a situação do programa, como o programa está, que hoje se encontra em 2.622 municípios com 14 milhões e 900 mil visitas. É um programa grandioso e que a gente precisa escutar o Ceará, que tem se destacado muito nessa caminhada. Dos 184 municípios, 182 municípios aderiram ao programa e têm feito um excelente trabalho aqui sob a coordenação de Silvana. A gente parabeniza o Ceará, agradece por nos receber de braços e coração aberto na Cidade do Sol, porque eu também sou cearense e gosto muito de vir prestigiar os eventos que tem aqui no Ceará.
Aqui no Ceará, através do programa, o que já foi conseguido?
O programa, ele propõe uma relação, né, de fortalecimento de vínculo entre os cuidadores principais da criança. E aqui no Ceará tem demonstrado uma qualidade muito grande, tanto da promoção do tema, né, de primeira infância. O governo tem apostado nesse investimento. E a equipe técnica tem favorecido o desenvolvimento de atividades, de capacitação. Então, a essencialidade da pauta de primeira infância aqui no Ceará tem sido primordial e tem sido de interesse de todos, né? A gente parabeniza o Estado do Ceará por esse interesse em desenvolver e promover o desenvolvimento integral no seu início de vida, que vai da gestação até os 6 anos de idade.
Como é que vai ser a programação do encontro?
A programação consta de uma parte informativa, mas tem também a apresentação dos estados, da situação do desenvolvimento do programa em cada estado e também uma avaliação do programa. Cada encontro que a gente faz, além da gente olhar para como o programa se desenvolve, a gente também faz alguns ajustes de monitoramento, de informação e de qualificação do programa para que ele aconteça da melhor forma em todos os municípios, né? Porque tem aqui coordenadores dos estados, mas tem também o grupo de multiplicadores que são os responsáveis pela formação dos supervisores que farão as capacitações dos visitadores. A gente sabe que um programa de primeira infância, ele precisa ter um componente da formação bem fortalecido, porque a formação é que vai definir a qualidade um dos indicadores de definição de qualidade do programa, para poder os visitadores fazerem uma visita, né, às famílias com alta qualidade.
E depois do encontro vai ser elaborado algum relatório para expor as necessidades de cada município?
Sim, a gente aqui vai trabalhar no nível de estado, mas os coordenadores, quando retornam para os seus estados, eles também trabalham com os municípios. Essa é a dinâmica que a gente propõe para o programa, né? E os coordenadores são parceiros do programa, A gente tem um normativo legal que eles seguem, a gente tem um plano de educação permanente também que a gente vai apresentar hoje aqui, já foi apresentado na reunião passada, mas a gente vai fortalecer. E tem momento de escuta e de discussão, porque nós estamos agora no processo de monitoramento e qualificação do programa. Isso é importante. O programa é muito grande, um programa que está em 2.622 municípios, como eu já falei, precisa de um monitoramento próximo e este encontro é também para a gente fazer essa sinergia e alinhamento das informações do programa.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Gilvani Grangeiro, diretora da Primeira Infância do Ministério da Cidadania, falando sobre o Encontro Nacional dos Coordenadores do Programa Criança Feliz e dos Multiplicadores do Nordeste, que acontece aqui em Fortaleza de hoje até o dia 23. O encontro começa daqui a pouco, às 9 horas, no Hotel Yacht Plaza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade. É lei. Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Decreto do presidente Jair Bolsonaro permitindo qualquer cidadão comprar um fuzil. A jornalista Tassiana Campos, diretamente da Sala Dizia-Sá, redação da Rádio FM Assembleia, traz detalhes deste assunto. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A compra do fuzil passou a ser possível a partir da nova classificação estabelecida pelos responsáveis pelo decreto. No documento, se aumentem até 4 vezes o valor do poder de fogo de armas que podem ser adquiridas pelos civis. A nova classificação inclui o fuzil T4, arma usada por forças táticas militares e produzida no Brasil pela empresa Taurus. A Taurus confirmou ao Jornal Nacional que só espera a regulamentação do decreto para vender o T4 para civis. A empresa diz que já há uma fila de 2 mil pessoas querendo comprar o armamento na versão semiautomática. As armas poderiam ser entregues em até 3 dias depois da compra. Até antes da assinatura do decreto, os brasileiros só podiam comprar armas com energia cinética até 407 joules. Isso se refere a revólveres de calibres 32 e 38 e pistolas de calibre 380. O decreto sobe o limite para o uso de armas com 1.620 joules, ou seja, 4 vezes mais do que o estabelecido atualmente. O T4, fabricado no Brasil, de calibre 5.56, tem força cinética de 1.320 joules. Com isso, passam a ser permitidas pistolas de calibre .40, hoje autorizadas apenas para forças policiais, pistolas 9mm de uso de policiais federais e de calibre .45, empregado pelos militares do Exército. O decreto das armas está em vigor desde o início de maio. Ainda não há um cronograma para regulamentação, mas desde que foi anunciado, vem dividindo opiniões. O Ministério Público Federal em Brasília pediu a suspensão do decreto. Atualmente, existem 3 ações contra o decreto na Justiça Federal e 3 no Supremo Tribunal Federal. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
E vai ouvir agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Cerca de 120 lojas devem participar do Dia Livre de Impostos em Fortaleza. Este ano, a ação idealizada pela CDL Jovem será realizada no dia 30 de maio. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com Cabral Neto, ele que é presidente da CDL Jovem. Bom dia.
Bom dia a todos. Exatamente, o Dia Livre de Impostos, né, DLI, ele vai acontecer no dia 30 de maio e o objetivo da ação é a conscientização em relação às altas cargas tributárias pagas no nosso país, né? O Brasil ocupa aí a 14ª posição no ranking de encargos pagos, né, sobre o PIB, e na parte do retorno disso, de todo esse valor pago, ele fica em 30ª posição, né, no índice de retorno de bem-estar à sociedade. Esses dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, e nisso a gente busca, através dessa ação prática, né, que ocorre de duas formas, né, uma é a ação de comercialização, onde os lojistas que aderirem à campanha, eles vão bancar esse desconto, né, relativo ao imposto. E esses descontos, eles variam, né, de 20%, 30% até 70% em alguns casos de produtos específicos. Então, esses lojistas, eles vão participar, né, e o consumidor, ele vai ser impactado no momento que ele comprar o produto e perceber ali que teve um descontão, né, que é o valor dos impostos que é pago.
No dia 30, os impostos vão ser concedidos durante todo o dia, desde a abertura ao fechamento da loja ou só por determinado horário?
A gente recomenda, né, que o lojista se prepare para esse dia, para que ele possa oferecer o produto durante todo o dia. A gente não tem como garantir que o lojista esteja muito bem preparado. A gente tem feito ações de conscientização dos lojistas para que realmente possam oferecer os produtos durante todo o dia. E a gente espera que sim, né, para que muitos mais consumidores sejam impactados com essa ação de comercialização. Mas vale ressaltar que também temos a ação de conscientização, uma ação mais lúdica, né, que ocorre lá no shopping Iguatemi, na praça em frente à C&A, e lá a gente vai ter várias intervenções explicando um pouco mais sobre os tipos de impostos, sobre os vários formatos de tributação. Teremos também alguns parceiros, né, como alguns contadores da Acontece, Associação dos Contabilistas do Estado do Ceará, dos Contadores do Estado do Ceará, que vão estar lá nos apoiando e tirando dúvidas, enfim, de empresários e consumidores que possam ter alguma curiosidade sobre o assunto, que é bem complexo e impacta a todos.
Qual a posição do Brasil hoje em relação à carga tributária?
O Brasil, ele ocupa essa 14ª posição, né, na arrecadação sobre o PIB, e a gente acredita que isso é muito, né? No ano passado foram mais de 150 dias, né, somente para pagar imposto, e isso vem se mantendo, né, apesar de, enfim, existirem iniciativas, mas que não tem tido muito retorno, e a gente pede que, na realidade, a gente espera que através dessas ações nos tornamos mais conscientes do valor que é pago e dessa forma tenhamos mais atitude.
Muito obrigado. Conversamos com o Cabral Neto, presidente da CDL Jovem, falando que cerca de 120 lojas devem participar do Dia Livre de Impostos aqui em Fortaleza. Esse Dia Livre será no dia 30 de maio. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Criminalização da homofobia volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal.
Entrevista.
Vamos saber mais sobre esse assunto com a secretária executiva de Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Lia Gomes. Doutora Lia Gomes, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Doutora, na sua opinião, homofobia deve virar crime?
Com certeza sim, Marcelo. Quando a gente observa que existe um público vulnerável, e é o que acontece hoje no Brasil, né, as pessoas LGBT estão sendo agredidas, insultadas e até mortas nas ruas, e eu acredito que muito disso se deve à falta de uma legislação específica para eles. Uma coisa que puna esse tipo de crime, esse tipo de preconceito e agressão.
Doutora Lia, como tem aumentado o caso de violência contra LGBTs no Ceará, não?
Demais, Marcelo. Infelizmente, o Ceará, que sempre brilha aí nas coisas boas, né? A melhor educação do Brasil, a gente está com esse índice aí que a gente precisa trabalhar, e eu acredito que essa criminalização vai nos ajudar nesse sentido aí de combater essas agressões e assassinatos contra a população, especialmente a população trans, dessas letrinhas aí, da sopa de letrinhas, leis, gays, lésbicas, as pessoas trans são as mais vulneráveis. Elas têm, além de sofrer o preconceito também, é uma outra coisa que a violência nos traz, são os altos índices de suicídio. Um adolescente, por exemplo, trans, ele tem 7 vezes mais risco de cometer suicídio do que um adolescente normal. Normal que eu diga que as pessoas consideram normal, né? Uma pessoa com a sexualidade hétero, como as pessoas costumam chamar de padrão. Mas a gente sabe hoje em dia que a medicina está nos dando esse subsídio, que as pessoas nascem assim. Portanto, elas não deveriam nunca ser punidas pela orientação sexual delas ou pela identidade de gênero.
Doutora Lia Gomes é secretária executiva de Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Ceará. Doutora Lia, o julgamento do Supremo, se emitir parecer favorável a essas ações, ainda dependerá de votação na Câmara e no Senado. Atualmente, nos casos envolvendo agressões motivadas por preconceito contra a população LGBT+, a conduta é tratada como lesão corporal, tentativa de homicídio ou ofensa moral. Doutor, há muito tempo já deveria ser considerado crime, não?
Sim, agora, Marcelo, isso vai nos dar, ele, apesar do STF não ter a força de elaborar leis, né, isso cabe aos nossos deputados que infelizmente estão se omitindo de elaborar leis que protejam a população LGBT, em nome de um preconceito, em nome de eu penso, entendimentos religiosos equivocados. Eu acho interessante as pessoas trazerem a religião, né, para justificar os seus preconceitos. Quando Jesus Cristo foi uma das pessoas, se não a mais tolerante que já passou por essa face da Terra, uma pessoa que acolhia todos, independente de né, a gente conhece a história de Jesus com Madalena. Jesus era uma pessoa de coração aberto, ele jamais concordaria, se vivo hoje fosse, com essa discriminação e essa agressão. Então, enquanto o legislativo, os nossos deputados e senadores não elaboram uma legislação que proteja a população LGBT, essa decisão do STF vai ter uma certa força de poder trazer esses agravantes para o julgamento das agressões e mortes. Desculpa, meu telefone está aqui tocando, eu pensei que tinha caído a ligação.
Doutora Lia Gomes, nós agradecemos a senhora participar deste programa para abordar um tema tão importante. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade. É muito importante que a gente ocupe esses espaços para divulgar essas coisas, para que faça as pessoas refletirem um pouquinho sobre essa questão religiosa, sobre a necessidade. Muita gente costuma dizer que não há necessidade de proteger, de ter leis específicas, porque já existe, mas a gente insiste que ninguém é morto na rua por estar namorando, né, homens e mulheres. As pessoas hoje, o LGBT, eles podem ser assassinados em calçadas, as pessoas sobem com o carro para agredir, pelo simples motivo deles terem uma orientação sexual diferente. Então você não pode tratar pessoas que são tratadas desigualmente como iguais. A gente precisa ter uma lei que os proteja, que traga um agravante para que eles sejam punidos e sirvam de exemplos para que não aconteçam mais casos como esse.
Um bom dia para a senhora, muito obrigado, repito.
Bom dia, muito obrigado.
Igual a você, tenho amigos, família.
Tenho projetos, trabalho e planos.
Tenho fé, crenças, esperanças.
Tenho amor,
tristeza,
alegria, opinião, lembranças.
Tenho sonhos e desejos.
Tenho responsabilidades e direitos.
Igual a você, quero respeito.
Todos os dias, travestis e transexuais são alvo de preconceito no Brasil. Uma campanha do UNAIDS e da Articulação Nacional de Travestis, Transsexuais e Transgêneros.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Silvio.
Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação do Estado lançam o edital Artista Presente para cadastro de propostas artísticas para escolas de tempo integral da rede estadual de ensino. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com Ernesto Gadelha, que é o coordenador de conhecimento e formação da Secult. Bom dia.
Bom dia. Então, a gente lançou ontem o edital de credenciamento de artistas. Esse projeto ele consiste na realização de atividades formativas ministradas por artistas nas escolas de ensino médio de tempo integral da rede de ensino do estado do Ceará. Então, o artista interessado, ele tem que ser graduado e ele deve acessar o site da Secult para ter conhecimento do edital e poder fazer a sua inscrição, a inscrição da sua proposta.
Como são essas propostas?
As propostas, elas devem ser referenciadas pelas ementas que vão estar no anexo do edital. São 16 disciplinas artísticas e de produção cultural, e o artista ele deve se referenciar nessas ementas para poder fazer a proposta de formação dele.
Em qualquer atividade artística, né, que eles estejam lá prontos para apresentar.
Exatamente, a gente tem 16 disciplinas, né, tem dança, música, teatro, artes visuais, circo, música, entre outras possibilidades. Então esse projeto ele vai ser ampliado esse ano, né, ele já foi bastante... Foi bem sucedido na edição do ano passado e a ideia agora é fortalecer e ampliar para 50 municípios e 130 escolas.
As inscrições vão até quando?
As inscrições vão até 14 de junho.
Muito obrigado. Conversamos com Ernesto Gadelha, coordenador de conhecimento e formação da Secult, falando que a Secult e a Seduc lançam o edital Artista Presente para cadastro de propostas artísticas para escolas de tempo integral da rede estadual de ensino. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. Dr. Ismael, bom dia.
Bom dia a todos.
Dr. Ismael, nós vamos conversar sobre o uso das contas bancárias digitais. Dr. Ismael, vamos primeiro explicar para os nossos ouvintes a diferença entre a conta tradicional e a digital.
Bom, na verdade existe hoje essa modalidade, né, de serviço, que é disponibilizado para o consumidor uma conta digital, né? Uma instituição financeira disponibiliza ao consumidor essa modalidade de serviço para que ele utilize esse serviço, né? Disponibilizado pela instituição financeira apenas no modo digital. Aqui no estado do Ceará, algumas instituições financeiras estão chegando, disponibilizando o serviço. Diferentemente do serviço físico, em que há um atendimento personalizado, em que o consumidor pode realizar alguns procedimentos pessoalmente na agência, né? Então, mas isso não quer dizer que esse serviço, Nacely, ele não está regulamentado pelo Banco Central, certo? Inclusive, tem que estar dentro das normas estabelecidas pelo Banco Central e pelo Código de Defesa do Consumidor.
Doutor, aconselharia o uso das contas bancárias digitais?
Olha, na verdade, o que eu posso, não é que eu poderia aconselhar o consumidor a utilizar. O que eu posso lhe dizer é que, se estiver fora das normas estabelecidas pelo Banco Central e pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem que ficar atento, inclusive sobre essas práticas que podem estar ocorrendo pelas instituições financeiras, práticas irregulares. Inclusive, esses consumidores devem realizar denúncias aos órgãos de defesa do consumidor para que nós possamos adotar as medidas cabíveis ao caso. Inclusive, se informando junto ao Banco Central, essas informações têm tudo no site do Banco Central, sobre algumas tarifas, né, algumas taxas que essas contas possam vir a cobrar. Então, saber a modalidade do pacote que ele está adquirindo, saber se existe alguma cobrança relacionada a esse pacote, se essa cobrança ela é devida, se ela é autorizada pelo Banco Central, porque se estiver incorrendo alguma irregularidade, aí cabe ao órgão de defesa do consumidor atuar. O que eu posso dizer é que realmente é um futuro, né, a utilização desse tipo de serviço, mas fica a critério do consumidor aderir ou não ao pacote. Contanto que ele fique atento às regras estabelecidas, como eu já falei anteriormente, pelo Banco Central e pelo Código de Defesa do Consumidor.
Doutor Ismael, pelos dados da FEBRABAN, parece-me que é muito mais fácil abrir. Isso, a facilidade que eu digo, é mais rápido abrir uma conta digital do que pelo telefone, pelo celular, do que pelo computador. Não? O número é muito maior, né?
Exatamente, até porque existe um custo menor, né? Diferentemente de uma conta bancária, que o consumidor tem que se dirigir até uma agência, é feito uma análise sobre o perfil daquele consumidor, né? Enfim, há uma custa maior para manter aquele tipo de serviço do que a conta digital. Então, pode ser que ela seja também menos burocrática do que a abertura da conta física, né? Em que o consumidor vai fisicamente até a agência para poder adquirir esse contrato. Mas isso não quer dizer, né, que o consumidor não possa ficar atento, né? Inclusive, a gente sempre informa que as instituições financeiras não estão obrigadas a conceder o crédito ao consumidor, muito embora ela tenha que informar o motivo pelo qual ela mudou, né? Ela negou essa concessão desse crédito. Então, esses consumidores eles têm que ficarem atentos a todas essas informações, inclusive ao contrato, solicitar uma via do contrato, por mais, menos burocrático que seja, mas solicitar uma via do contrato para que, se porventura venha a ocorrer qualquer problematização, ele tenha comprovantes e possam reclamar nos órgãos de defesa do consumidor.
Doutor Ismael Braz, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, hein?
Bom dia a todos.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 4 projetos de lei, sendo 2 de autoria do deputado Renato Roseno, 1 do deputado Jeová Mota e 1 de autoria do deputado André Fernandes. Também serão lidos 5 projetos de indicação, 1 do deputado André Fernandes, 1 do deputado Vitor Valim e 3 de autoria do deputado Soldado Noélio. E estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Bruno Gonçalves, Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho, Acrísio Senna, Nezinho Farias, Leonardo Araújo e Agenor Neto. Para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Apóstolo Luiz Henrique, Patrícia Aguiar e Niso Costa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala Diz Assá, redação da Rádio FM Assembleia, trouxe a informação. Decreto do presidente Jair Bolsonaro permite qualquer cidadão comprar um fuzil. No quadro Ouvidoria, ouvidor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, José Flávio Guedes. Falamos com a coordenadora dos processos administrativos e judiciais da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Ceará, doutora Natália Cruz. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, há pouco vocês ouviram, com o assessor jurídico do DECOM, doutor Ismael Braz. Participou do programa a secretária executiva de Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Ceará, Lia Gomes. Entrevistamos o deputado Walter Cavalcante. No quadro Direitos do Trabalhador, com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto, com a agenda trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Acrisio Sena, a doutora Gilvani Grangeiro, diretora da Primeira Infância do Ministério da Cidadania. Também conversou com Cabral Neto, presidente do CDL Jovem, e entrevistou Ernesto Gadelha, coordenador da Secult. O Silvio também falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais do Poder Legislativo do Ceará. Sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos, obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.